E o tema que vamos tratar agora é o etarismo. O que que é o etarismo? É esse momento em que as gerações se encontram, se relacionam, né? E se há algum conflito ou choque, né? A gente vai saber um pouco mais agora sobre esse tema com a Fernanda Pompeu, que é escritora e roteirista com mais de 4 décadas de carreira. Ela ficou ainda mais conhecida pelo grande público como uma das roteiristas do programa infantil Mundo da Lua, na TV Cultura. Seja bem-vinda, Fernanda. Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde.
Fernanda, o que é o etarismo e por que é que esse tema ganhou tanta relevância nos últimos anos?
Eu acho que a relevância... Bom, o etarismo você já começou a definir, né? Mas ele é principalmente, quando a gente fala em etarismo, a gente fala do... Em geral, nós estamos falando do preconceito que as pessoas têm, sentem em relação às pessoas mais velhas, né? Por que ele ficou relevante? Porque agora eu, por exemplo, né, que tenho 70 anos, continuo extremamente ativa, continuo trabalhando, quero continuar trabalhando, fazendo meus livros, publicando, e às vezes eu tenho, sofro preconceito, sofro barreiras, né? As pessoas não acreditam muito que alguém aos 70 anos siga ativo, né? E isso eu posso chamar de etarismo.
É o que você chama de os novos velhos?
Os novos velhos, na verdade, isso nasceu na França, né? Não sou eu que chamo, né? Esse é um conceito que já existe, que seriam essas pessoas, essa geração, que é a minha, né? Que pela primeira vez chega aos 70 anos, 70 mais, alguns até com 80, ativos. Socialmente ativos, né? E então seriam novos velhos, porque não acontecia isso. Por exemplo, a geração da minha mãe é uma geração com 60, aí já era considerado velho. A própria ideia do aposentar, né? Essa palavra é curiosa. Aposentar é voltar para os aposentos, né? Fulano está aposentado, significa foi para o quarto. Para o aposento, né? Isso tem desaparecido, tem se modificado, se transformado. E hoje, cada vez mais, a gente vai ver pessoas que estão aposentadas, mas que arranjam uma segunda atividade, um outro interesse. Esses seriam os novos velhos.
O envelhecimento de hoje é muito diferente daquele de algumas décadas atrás?
Com certeza. Isso também tem a ver com a medicina. Tem a ver com o avanço, né? Hoje, por exemplo, você tem várias questões que acometem, claro, todas as pessoas que vão envelhecendo. Há um tempo atrás você não tinha remédios, você não tinha procedimentos, né? Que amenizassem ou resolvessem questões, né? Do organismo, né, da fisioterapia. Uma coisa é você ter artrose hoje, outra coisa era você ter artrose há 40 anos. Você entende? O conhecimento e o tratamento, eles avançaram muito. Então vai tudo junto, né?
O conhecimento de novas técnicas da medicina, né? As academias, as tantas campanhas, a busca por uma alimentação mais equilibrada, isso tudo está fazendo diferença, não é?
Exatamente. Está fazendo diferença que agora a gente começa a ver, né? A aparecer, isso que eu quero dizer, né?
E nós saímos de uma época em que fumar até era elegante. Hoje é cafona e as pessoas se afastam, inclusive, né? O cigarro também, o ato de fumar também mudou de conceito, não é?
Sim. Eu, por exemplo, eu fumei muitos anos da minha vida, né? E eu sou da... Exatamente, quando eu comecei a fumar, lá na década de 70, era bacana. Era bacana. Por exemplo, tinha um cigarro chamado Charme, tá? Ele era um cigarro comprido, assim. E ele foi feito para as mulheres. Olha só, Charme.
Eu lembro.
E ele era vendido... Você lembra?
Eu lembro.
E o slogan dele é: o importante é ter charme. Olha só, o importante é ter charme. Então, foi um momento onde o cigarro, ele foi encorajado, né? Ele era
Aqueles.
encorajado.
Ele já vinha com aquele slogan enganador, não é?
É. Então, por exemplo, Marlboro, né? Marlboro era do cowboy, né? Hollywood eram as pessoas fazendo esporte, era o Hollywood.
Exatamente. Quem é que esquece os temas e
Pois.
canções que o Hollywood lançou, não é?
Pronto.
Um dos
É.
assuntos mais discutidos atualmente é a invisibilidade profissional. Realmente existe? Como é que as pessoas que passaram dos 50, 60 são tratadas nos mais diversos segmentos profissionais?
Olha, eu não sou, né, uma especialista, né, nisso, mas eu posso falar por mim, né? Existe sim, existe um pé atrás. É como se você não considerasse. Vamos supor, olha, eu sou uma pessoa que tem uma grande experiência, né? Em texto, em roteiro, etc, etc, etc. Se eu amanhã aí na sua rádio, vamos pegar a sua rádio, na rádio aí, abrem vagas, né, para redator e tal. Alguém com mais de 60 anos tem poucas chances. Você entende? É uma coisa quase a pessoa nem. O outro lado, que tem 30, 40, ele nem percebe. Ele até vai dizer: não, mas eu não fiz por mal. Sim, mas é como se você vai dizer: não, está muito velho. Você que eu digo, não você exatamente, né? A maioria das pessoas. Sabe? Então, existe sim, existe, claro. Né? E esse apagamento, é quase um apagamento profissional.
Por
Né?
parte
Onde
de
você.
quem emprega, né? O empregador, o empresário.
E, não, e isso. E naturaliza. Quem é mais jovem acha que isso é natural. Ah, é natural, pô, tá velho, 60 anos, né? Entendeu? Então, como é que a gente modificaria isso? Eu acho que tendo um esforço social, na educação, né? Na própria informação, de perceber. E isso não é exatamente, está longe da verdade, né? E de repente também se perdem oportunidades. Porque o que caracteriza uma pessoa ser velha? Caracteriza ela ter vivido muitos anos. Quem viveu muitos anos, viveu muitas experiências. Evidente, né? Não ficou parado, ele foi vivendo. Então ele tem uma coisa que é muito preciosa, que chama-se repertório. E aí é muito útil nas equipes, eu acho, né, que haja essa mistura, que haja, claro, quem é jovem, que vai fuçar lá nos botões, né, que traz uma informação ágil, rápida, mas também trocar com esta outra pessoa que não é tão ágil, mas ela tem repertório. E isso é necessário, porque repertório é conteúdo. Olha, você sabe que na inteligência artificial, repara, que a maior parte das pessoas que hoje falam de inteligência artificial são pessoas mais velhas. Não são jovenzinhos. É só você olhar, né? Quem é que está falando? Quem é que está produzindo, né? Diga.
Ao invés das empresas olharem para a pessoa com mais idade como perda de produtividade, poderiam olhar como uma pessoa experiente que vai ser sincera, honesta e vestir a camisa da empresa, não é?
Exatamente, e que vai ajudar. Que vai ajudar porque traz essa experiência.
Existe um
Entendeu?
desperdício de talento quando profissionais maduros são deixados de lado?
Com certeza. Com certeza, porque aí você, né, você elimina, né, você é a tal da morte social. Não sei se lembra, né? Você bem jovem, mas no auge do HIV, né? AIDS, tinha essa expressão, a morte social, né? Quando falavam que as pessoas o preconceito era tamanho, que o cara estava vivo, mas ele era afastado, ele era eliminado, e diziam que isso era uma espécie de morte social. E os velhos sofrem, não é que sofrem disso, porque isso não está dentro da gente, isso vem de fora, né? Mas a sociedade, e não são todos, né? Claro que não, mas em geral você, o mercado vai olhar isso, entendeu? Se eu for, vamos fazer o exercício, tem 70 anos. Se eu for numa reunião aqui, o pessoal da Faria Lima, que é aqui perto da minha casa, que eu estou aqui na Vila Madalena, né, em São Paulo. Aí tá, eu vou aí na Faria Lima. Você acha que vão me ouvir da mesma maneira que vão ouvir um cara de 40 anos? Não vão, não vão. Isso não teria problema, porque a ideia não é, entendeu? Que você sabe mais porque viveu mais. Mas há uma contribuição que eu posso dar e que muitas vezes é desprezada.
É
O cara nem
preconceito,
escuta.
né?
Preconceito, claro que é.
Preconceito.
Preconceito.
As mulheres
Ele já
sofrem.
parte. As mulheres, o que? Sofrem mais isso?
Sofrem mais, é?
Sofrem, claro. Claro. Porque aí é como se juntasse, né? Velho e mulher. Entendeu? Aí você junta essas duas percepções, né? Isso sem vitimismo, entendeu? Não é uma questão de, ai, coitadinha, não, mas é que é real. É uma coisa real, né?
Estamos falando de
E.
conflito de gerações. Aliás, quando você falou em aposentadoria, eu fiquei pensando, há muitas pessoas que se aposentam e dependendo da sua atividade, do seu salário, não é suficiente e tem que trabalhar, continuar trabalhando, não é?
Muitíssimas, muitíssimas. Essa é uma realidade forte no Brasil.
É.
Com certeza. Aí vai trabalhar no supermercado, né? Vai, sem dúvida. Sem dúvida.
Você vem da produção artística, você atuou na TV Cultura, entende muito bem esse meio
Isso.
artístico, né? No meio
É.
artístico, como é que é? Porque experiência, repertório, como você falou, soma muito para a criação de novas produções e até para orientar os novos formados na área, não é?
É, mas o preconceito continua, entendeu? Assim, não é porque o meio é artístico, né? Talvez o preconceito seja mais sutil. Mas foi bom você falar nisso. Olha, vamos pensar, por exemplo, pensa no cinema ou nas séries. Quantas atrizes famosérrimas, tá? De Hollywood que envelheceram que você vê? Que você vê, né, nas séries. São pouquíssimas. Os homens mais. Há papéis mais para homens maduros do que para mulheres maduras. Isso é uma estatística, não é uma percepção, não. É assim que funciona. Você tem menos papéis para as velhas do que para os velhos, inclusive. Eu estou falando isso porque você perguntou o fato de ser mulher, tararara, né? Então, isso é um drama vivido. Porque as histórias é como se tirasse. E isso é, num certo sentido, absurdo, porque você tem avó, né? Você que eu digo, uma pessoa pode ter uma avó durante muito tempo, né? A mãe envelhece, mas a mãe está lá. E, no entanto, é como se elas sumissem das histórias. Você entende o que eu quero dizer? Como se houvesse um teto. Até 50 anos tem história, depois já não tem. Ou a história vai ser história de hospital. História de demência. Não que não exista, claro que existe, né? Claro. Mas vai ser assim: tem Alzheimer. Ah, entendeu? Tá na cadeira de roda. Ah, entendeu? Então é muito cruel, né? As imagens construídas, né?
Nos casos positivos em que não há tanto preconceito e há o compartilhamento de gerações, é possível, né? As gerações diferentes aprenderem umas com as outras, não é?
Sim, é possível e sadio, né? E sadio. Isso que eu digo. É juntar, de repente, o repertório, né, de um, que é o repertório dos mais velhos, com a agilidade, a curiosidade dos mais jovens. Ou uma certa ousadia, né, que o jovem tem, entendeu? Porque ele errou menos, e aí, né, costuma-se dizer que os velhos, eles erraram muito, né?
Eu vou
Isso
fazer uma
dá uma
pergunta
certa.
ligada à tecnologia. Você acha que
Vamos lá.
a tecnologia ampliou ou reduziu essa distância entre gerações?
Não, eu acho que, para mim, ela aproximou. Para mim, aproximou. Eu uso assim plenamente, né? Claro, veja bem, veja bem, veja bem. Quando eu digo que eu uso plenamente, é isso que nós estamos fazendo aqui, é o Zoom, né? É a plataforma de newsletter, é a inteligência artificial que eu uso bastante, esse tipo de uso, né? Agora, se você perguntar, Fernanda, você acha super fácil quando você vai no restaurante, tudo está automatizado? Eu vou dizer para você, eu acho chatinho. Talvez eu seja mais lenta, mas eu faço. Já entendi, porque é muito fácil, inclusive. Só que eu sou mais lenta. Eu não tenho essa, entendeu? Isso que eu digo que a sabedoria seria juntar. É complementar esses saberes, são complementar. Um tem uma coisa que o outro não tem. O outro tem uma coisa que aquele não tem. E aí você junta e só que bacana que fica. Mas as pessoas não querem saber disso, entendeu? Aí é que tá. Entra o preconceito, você já corta ali, né? Não, não pode. Você senta mais, ele não vai entender nada, né? E é isso aí.
Eu cito sempre aqui em algumas entrevistas a minha filha. Eu tenho uma filha de 12 anos, eu tenho 56, nasci em 70. 70 é a sua idade.
Certo.
Então, quando ela me ouve assistindo Beatles, Creedence, Elvis, Rush e outras coisas do passado, para ela é música de ET, né? Porque ela não viveu isso. Mas
Claro.
ela tem acesso facilmente através da internet. E quando vejo ela também dançando K-pop. E a música dos orientais, para mim também é uma linguagem. Então, a tecnologia permite que a gente consiga viajar um pouquinho nesses
Pronto.
mundos diferentes, não é?
Pronto, é isso mesmo. Matou, é isso. Na verdade, é uma grande oportunidade que a gente tem agora, né? Desses mundos, desses tempos. Se sua filha, se um dia você falar, né? Ah, sua avó ouvia Orlando Silva, né? Vamos supor, Silvio Caldas, ela nunca ouviu falar nisso. Mas se ela fuçar por alguma razão, ela vai ter esse acesso. Vai estar lá no YouTube. Isso é um barato, porque isso não tinha antes, né? Antes do digital, isso não existia. Ou você tinha um disco em casa, ou tchau, não tem mais, acabou.
Que legal.
É verdade. É
Por exemplo,
verdade.
há aquelas situações que a pessoa teve uma profissão a vida toda. É possível? Você acredita que depois dos 50 anos dá para iniciar uma nova carreira? Vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso técnico, vou fazer um cursinho, aprender uma coisa nova que nunca fez na vida? É possível ainda, é claro, né?
Claro, claro. É possível. É possível, sim. Eu, por exemplo, olha só, até os meus 68 anos, 67, né? 67, antes eu era redatora, né? Roteirista, tinha clientes. Aos 67, eu falei: chega, chega, agora eu vou escrever meus livros e vou publicá-los. Foi uma virada. Eu virei uma chave aí. E eu já estava com 67 anos, né? Não era garotinha, né? E virei, estou muito feliz e estou construindo isso aí. Por exemplo, agora eu estou falando com você na condição de uma escritora, né? Então virei essa chave, né? Eu não, não, eu fui, eu mudei, transformei.
Você acha que muitas pessoas têm medo de envelhecer? Como é que se lida com isso?
Sim, claro, tem medo, tem medo. Porque o envelhecimento, ele é apesar da gente racionalmente falar, é mais uma fase da vida, e é. E todos envelhecerão, a não ser que morram antes, né? Aí não envelhece, né? Morrer antes não envelheceu. Mas se você for vivendo, você vai envelhecer, né? Isso é inexorável. E claro, tenho medo, porque eu acho que aí se mistura. Tenho medo da doença, e tenho medo também da morte, da finitude. A gente está mais próximo, entendeu? Hoje, por exemplo, quando eu olho para trás, olha, eu vivi 70 anos, eu não vou viver mais 70, mesmo porque se eu vivesse mais 70, eu ia fazer 140. Eu sei que não será assim, né? Então, essa proximidade do terminar é dolorosa também, né? Você entende? Não estou dizendo que é dramático, cada um vai viver do seu jeito. Mas não é, ninguém escolhe. Se você falasse, Fernanda, você preferia ter a carinha e corpinho de 30? Eu ia falar, claro, preferia sim.
Envelhecer é a certeza de estar caminhando para o fim, algum dia. Agora, lidar com isso é que é o desafio, né? O que fazer para sentir um pouco de prazer?
Isso. Como é que você vai fazer isso? Vai fazer isso ficando triste? Vai fazer isso entrando debaixo da cama? Vai fazer isso ficando amargo? Como é que você vai fazer? Ou você vai encarar isso e vai descobrir, porque existem coisas a fazer, porque a gente só para quando morre, gente. A gente só deixa de aprender na hora que morre. O resto a gente está vivo.
Você
mais devagar? Talvez, mas está vivo.
Você sentiu muito na pele essa questão do etarismo?
Sinto, mas eu não sei, porque, assim, eu tenho meus privilégios também, né? Uhum. É isso que, não existe só um tipo de velho no Brasil, né? A velhice é desigual, como tudo, né? Então, por exemplo, eu penso, se eu com 70 anos recebesse uma aposentadoria que fosse um salário mínimo, sem nenhuma outra renda, e aí tendo que comprar remédio, eu acho que seria bem mais difícil. Uhum. Né? Mas eu não posso falar, eu falo a partir da minha realidade, que é privilegiada, eu reconheço. Mas a partir desse privilégio, eu tento fazer as coisas de uma maneira ativa. Uhum. Construindo, eu não me sinto. Então, você diz, eu senti o etarismo? Claro, eu sinto o etarismo. E o etarismo também não é só em relação ao trabalho. Quando eu entro num restaurante, por exemplo, eu vou sozinha comer, eu tenho que, às vezes, chamar o garçom de maneira... senão ele não me vê. Uhum. Senão ele vai achar que eu estou lá e que eu posso ficar lá, entendeu? Que ele vai morar para atender. Isso é etarismo, como não é? E aí, claro, quando chama, às vezes o cara é super simpático, entendeu? Ele nem percebe, mas ele fez isso.
A família, especialmente os descendentes, claro que os ascendentes também, mas os descendentes, quando estão em volta da gente, quando há uma presença, uma comunicação, né? Isso também é fundamental, né?
Muito importante. Muito importante. Porque é uma valorização, né? E às vezes isso a gente... quando a gente é jovem, foi assim comigo, a gente às vezes negligente em relação a isso. Uhum, uhum. Sabe? Não percebe, né? Não percebe, meio... Tem uns pequenos abandonos, sabe? Quando você, sua mãe está lá e você se envolve na sua vida produtiva, tem filhos e tal, e você vê pouco essa mãe. Um exemplo, tá? E ela justamente está entrando no envelhecimento, que é uma idade que ela precisaria muito, né? De presenças, de afetos, assim. Isso, mas é complexo. É complexo.
Ô, Fernanda, e o livro? Diga. E os seus livros? Fale um pouquinho pra gente.
Ah, então, os livros... Bom, esse, né, que nós estamos tratando, que é o Quando Eu Era Velha, ele trabalha o etarismo, exatamente, mas não de uma maneira didática, é um romance, né? Uhum. Então, quer dizer, é uma fabulação, tem personagens, né? E eu fui me aproximando dos envelhecimentos, justamente de envelhecimentos diferentes, né? Pontos de vista diferentes. Então, tem uma jornalista e ela é aposentada, ela recebe a encomenda de escrever sobre envelhecimento. E aí ela começa a conversar com as pessoas que ela conhece, em suma. E a história vai rodando a partir disso, né? Mas o livro, acho que é essa a ideia dele, mostrar que os velhos estão vivos, fazendo suas histórias, né? Uhum. E que a velhice é uma fase da vida, é verdade, ela é uma fase da vida. Você é criança, você depois é adolescente, depois você fica jovem, depois você fica maduro e depois você fica velho.
E foi sua ideia dessa capa? Dessa capa de azulejos e quadrinhos?
Não. Essa capa é de uma mulher, chama-se Amanda Chagas, então, a capista da editora Labrador.
Que legal.
Então ela mandou para mim, eu só aprovei, achei maravilhosa. Mas a ideia não foi minha, não, foi dela.
Muito criativa e nos remete a um tempo, não é?
Exatamente. E olha, a Amanda é bem jovem, hein? Olha que incrível. Aí são as sensibilidades, né? A Amanda
Exatamente.
acho que tem 30 e poucos anos e tal.
É aí
É
que
isso
as
aí.
gera aí que as gerações se encontram. Ela teve uma visão baseada no conteúdo, na sua pessoa, no seu perfil, e trouxe uma bela
Isso.
ideia, né?
Isso. Muito bom mesmo.
Fernanda Pompeu, escritora, roteirista de São Paulo, falou conosco ao vivo sobre o seu livro Quando Eu Era Velha. Que legal! Tem quantas páginas esse livro?
160. Peraí,
Bacana.
deixa eu só conferir isso que eu falei, 160. Não, até menos. É um livro de 130. É, 130 páginas. 130.
E tá na
É
Amazon.
facinho de ler. Tá na Amazon, tá lá nos dois formatos. Impresso, que eu recomendo, até por essa bela capa, né? E também no digital, para quem, né? Ah, não, mas eu só leio digitalmente, está lá.
Fernanda, muito obrigado por participar conosco, né, aí da belíssima e gigante São Paulo. Muito sucesso e até uma próxima
Ah,
oportunidade.
ok, muito obrigada. Achei muito gostosa essa entrevista. Você manda suas perguntas e foi um prazer.
Muito
Tá
obrigado, um
certo?
abraço, Bela. Um abraço.
Abraço.